Senta, que lá vem história das mulheres cristãs. Harriet Livermore, uma voz feminina pregando no Congresso estadunidense. Sua linguagem era correta, persuasiva, extremamente eloquente, considerando a profunda atenção e empatia do público. Muitos até mesmo choraram. Eu poderia dizer que ela é a mais eloquente pregadora que já ouvi, mas nenhum discurso pode fazer justiça ao som do seu canto, pois quando ela encerrou cantando um hino que pode com propriedade ser chamado de uma oração, a voz dela era tão melodiosa e seu rosto brilhava com tanta bondade celestial, como se estivesse transfigurado. E as pessoas eram compelidas a se renderem. Harriet nasceu em 14 de abril de 1788 em uma distinta família da Nova Inglaterra. Seu avô foi senador, seu pai foi eleito por 3 vezes ao Congresso e serviu como juiz na Suprema Corte. Durante a juventude, ela teve pouco interesse pela religião, mas depois ela entendeu que ela levava uma vida irrefletida como uma mimada filha de políticos, com jogos de cartas, lições de danças e leitura de romances. E foi somente aos 23 anos que subitamente começou sua busca por um sentido espiritual na vida. Ela tinha sede da palavra e recorreu à religião como refúgio para os sofrimentos da vida. Renascida espiritualmente, iniciou uma busca incessante pela santidade pessoal que acabou com a sua antiga vida de lazer e futilidades. Após sua experiência de conversão e renúncia à vida privilegiada, transformou-se em uma capacitada pregadora do Evangelho e cantora. Tornou-se tão popular que lhe foi permitido pregar em frente ao Congresso por 4 vezes entre 1827 e 1844, para grandes multidões que ficavam comovidas com sua mensagem. Mais de 1.000 pessoas reuniram-se no hall do Congresso para ouvi-la pregar em 1827. E outras 1.000 estavam do lado de fora para pelo menos vislumbrá-la. O presidente John Adams sentou-se nos degraus, pois não conseguiu encontrar um assento livre. Uma grande multidão empolgada se reuniu do lado de fora do prédio, tentando abrir caminho até a escadaria e o hall. Todos queriam ver a famosa mulher que se descrevia como uma estrangeira peregrina, uma mulher que havia abdicado de sua vida privilegiada para viajar por todo o país, levando o avivamento e salvando os pecadores. Em primeiro lugar, ela cantava um hino. Orava e depois pregava por mais de 1 hora e meia, sem anotação alguma, exortando, instruindo e fazendo apelos que levavam seus ouvintes às lágrimas. Muitas pregadoras também cantavam hinos durante as reuniões. Algumas foram mais famosas por seu canto do que por sua pregação. Depois que o governador de Massachusetts ouviu Harriet cantar durante uma de suas apresentações em frente ao Congresso, ele a descreveu como, sem dúvida, a mais doce cantora que eu já ouvi. As pessoas se maravilhavam também com sua pregação e diziam nunca ter ouvido palavras mais inspiradoras. Alguns, porém, a criticavam, afirmando que ela tinha sacrificado a modéstia feminina pela glória pública. O presidente Adams a intitulou como uma religiosa fanática. Para ele, ela possuía uma ideia fixa, motivada pela vaidade e pelo desejo de ser famosa. Harriet foi a pregadora mais conhecida de seus dias, mas não era única. Fazia parte de uma grande comunidade de mulheres evangelistas, tanto brancas como afrodescendentes, que alegavam possuir inspiração divina para a pregação. A famosa pregadora escreveu o livro Evidência das Escrituras em favor do testemunho feminino nas reuniões para a adoração de Deus, na qual defendeu a pregação por uma mulher. Ela defendia que Deus criara a mulher para ser uma ajudadora, uma igual, uma sócia, uma companheira, uma assistente, não uma serva que estivesse aos pés do homem e lhe prestasse homenagem. Ainda que Livermore e outras mulheres pregadoras estivessem firmemente enraizadas em seu tempo e espaço, a sua reivindicação revolucionária do direito das mulheres à pregação foi sempre secundária à sua fé na revelação bíblica. Essas mulheres eram mais bíblicas do que feministas seculares e elas baseavam suas reclamações à igualdade feminina na revelação das Escrituras, não nos direitos naturais. Mesmo que elas trouxessem centenas de novos convertidos às igrejas evangélicas, elas nunca pediram permissão para batizá-los ou dar-lhes a ceia do Senhor, nem abordar o tópico proibido da ordenação feminina. Em vez de exigir o pleno poder do sacerdócio, elas se resignaram a servir como ajudantes ou assistentes dos homens. Leia mais em Vozes Femininas nos Avivamentos.